Os senhores que permaneceram proprietários dos meios de produção fundamentais em qualquer sociedade pré-industrial eram, certamente, os nobres terratenentes. Durante toda a fase inicial da época moderna, a classe dominante, econômica e politicamente, era, portanto, a mesma da época medieval, a aristocracia feudal. Essa nobreza passou por profundas metamorfoses nos séculos que se seguiram ao fim da Idade Média. Mas desde o princípio, até o final da história do absolutismo, nunca foi desalojada do seu domínio do poder político. As alterações nas formas de exploração feudal sobrevindas no final da época medieval estavam, naturalmente, longe de serem insignificantes. Na verdade, foram precisamente essas mudanças que modificaram as formas do Estado. Essencialmente, o absolutismo era apenas isso. Um aparelho de dominação feudal recolocado e reforçado, destinado a sujeitar as massas camponesas à sua posição social tradicional.
Fez o samba embolar, que fez o corpo samba, que fez a ema gemer na boca.
Fala pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, host de vocês, junto com o Caio, e aqui nós estamos no nosso nono programa do Quem Foi. Hoje a gente vai começar uma série. Uma série que não vai seguir direto, eu não vou lançar todos os episódios em sequência. Vão ter alguns episódios intermitentes de outras áreas, de outros convidados, que nem foi o último episódio com o Rafael. Mas é uma série em que a gente vai tratar sobre a questão da formação do Estado, a formação do Estado moderno, a partir da concepção dos próprios filósofos e pensadores políticos que pensaram esse Estado moderno. A gente vai fazer um recorte na teoria do contratualismo, ok? Então, os dois primeiros programas vão ser de pensadores contemporâneos, pensadores do século XX, que tratam dessa questão do contratualismo, e depois nós vamos nos debruçar sobre os pensadores que falaram da formação do Estado a partir de um contrato social, como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, ok? E, bom, no nosso primeiro programa, a gente vai falar de um rapaz chamado Perry Anderson. Nascido em 1938, é um historiador e ensaísta político inglês, identificado com o marxismo, ok? O Perry Anderson possui um recorte político e contextual bastante amplo. Ele lida, no começo do seu trabalho, com a problemática da formação do sistema capitalista e tal, e atualmente ele escreve sobre o marxismo em si, ele tem trabalho sobre o PT e tudo, ok? Pois bem, vamos então, antes de chegar e falar que o Perry Anderson está dizendo, principalmente no seu livro As Linhagens do Estado Absolutista, que é um clássico da historiografia sobre história moderna, eu quero falar um pouquinho sobre qual é a concepção de Marx e Engels do Estado Absolutista, disso que se convencionou chamar de absolutismo. Então, para Marx e Engels, o Estado Absolutista foi um momento de equilíbrio entre a nobreza e as classes burguesas, ok? Um momento em que houve uma confluência de equilíbrio entre os nobres e a burguesia, que formaria um Estado burguês, um pré-Estado burguês. Qual é a concepção que mostra essa mudança no caráter do Estado, de um Estado, entre aspas, medieval, para o Estado burguês na obra do Marx? Que a relação central do feudalismo, que seria a relação de trabalho, a relação da servidão, ela acaba no momento absolutista. Portanto, você tem um novo sistema. É essa concepção de Marx e de Engels. Ok? É a partir disso que Perry Anderson começa a sua obra e ele vai analisar historicamente, a partir dos documentos que ele tem acesso, se isso é real, se essa concepção ela é real ou se não é tão historiograficamente correto. Ok? E A obra do Perry Anderson parte de um princípio claro, um princípio muito claro, que é o princípio de que o absolutismo ele não serviu como uma espécie de arbítrio entre burguesia e aristocracia, não foi um acordo de classe. O absolutismo ele foi uma nova carapaça política de uma nobreza atemorizada, escreve o Perry Anderson. Ou seja, a nobreza se vê, a partir da ascensão da burguesia, com um renascimento comercial e urbano, prestes a perder todas as suas capacidades e desdobramentos políticos e econômicos, e se envolve ao redor do rei, né, do monarca absoluto, para manter o seu poder. Ok? Barry Anderson concorda que você tem um novo tipo de relação de trabalho, que a servidão ela está em declínio. E o declínio da servidão seria, portanto, o declínio do poder da nobreza. Mas é um declínio, não um fim completo. Ok? E aí, toda essa formação, toda essa questão gera um deslocamento da coerção legal, da força coercitiva, perdão, que sai das forças locais, dessas forças nobiliárquicas, que são regionalizadas, para ir em direção a uma centralidade. Essa centralidade seria o Estado, com E maiúsculo, ok? E isso gera, então, a formação da burocracia. E o principal exemplo disso são as monarquias ibéricas dos séculos 15 e 16, Portugal e Espanha, ok? Então é importante notar que o processo do absolutismo, de formação do absolutismo, não foi um processo de evolução, de ressignificação de um Estado feudal para a formação do Estado moderno. Foi um processo de ruptura e conflito de uma classe aristocrática feudal que está diminuindo seu poder, seu poderio, tanto econômico quanto político, e que está precisando se defender dessa nova força social que é a burguesia que está surgindo. Então, qual é a principal consequência disso? Você enfraquece o conceito de vassalagem, a propriedade da terra vai se tornar uma questão absoluta, uma questão irrefutável, e isso a gente vai ver nos contratualistas, principalmente com o Thomas Hobbes e o John Locke, e aí o Perry Anderson escreve: os estados monárquicos da Renascença foram, em primeiro lugar e acima de tudo, instrumentos modernizados para a manutenção do domínio da nobreza sobre as massas rurais. Ou seja, na concepção do Perry Anderson, o estado monárquico que surge nesse período não é um estado que vai levar consequente e logicamente ao estado nacional burguês, ok? E sim, é um estado em que a força política da nobreza está sendo posta em xeque e aí ela precisa se manter, de alguma forma, ok? Então é importante notar que o Perry Anderson, eu escolho o Perry Anderson por ele ser o principal pensador que fala sobre isso. O Estado absolutista se forma para defender interesses da nobreza. E aí a teoria do contrato social vai, num primeiro momento, com o Hugo Grossio e com o Thomas Hobbes, tomar um viés de defesa desse Estado absolutista, para depois, com John Locke, Jacques Rousseau e o Immanuel Kant, ter um caráter disruptivo, um caráter de fechamento e de transição dessa figura estatal monárquica para uma figura estatal nacional ou coletiva, ok? É isso, gente. Muito obrigado por ouvir. Não esqueçam de curtir a página no Facebook, não esqueçam de nos seguir no Instagram, nos seguir no Twitter, e é isso. Falou, tchau, tchau.
alone. See, I'm no fool, I always knew you would make it on your own. Cause you're just like your mother. Well, where is she now? You'll end up like her soon. 6 feet underground.